Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje estou recebendo o Dr. João Pereira Leite, que é professor titular do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, também orientador do programa de pós-graduação em Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, e coordenador do Ambulatório de Epilepsia de Adultos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Boa tarde, seja bem-vindo, professor João.
Boa tarde, Mel. É um prazer estar aqui com você.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Professor João, o que é a epilepsia?
Bom, a epilepsia, na verdade, é um termo que a gente usa para caracterizar uma série de situações e que é caracterizada, então, pela ocorrência de crises epiléticas. Então, na verdade, a crise epilética é uma manifestação que muitas vezes o leigo conhece como um indivíduo que cai no chão, tem perda da consciência e tem aqueles abalos involuntários, né? A epilepsia, na verdade, seria aquela situação em que o indivíduo tem isso de forma recorrente, quer dizer, que ele repete e muitas vezes o indivíduo ele vai precisar tomar medicamentos para controlar isso. Então, na verdade, a epilepsia não é uma doença única, mas ela, na verdade, são várias situações que podem cursar com crises epiléticas.
Quer dizer, ela é uma manifestação, né, de várias doenças, de repente, podem se manifestar através de uma crise epiléptica.
Perfeito, correto.
É isso.
Então, por exemplo, uma cicatriz, o indivíduo que eventualmente teve um trauma lá no passado e faz uma cicatriz no cérebro, anos depois daquela, ou, por exemplo, uma infecção no cérebro, uma meningite, e que depois de um tempo ele passa a ter próximo daquela cicatriz uma descarga, como se fosse um tipo de um curto-circuito, né? Uma descarga anormal, geralmente hipersíncrona, né? Que os neurônios despolarizam de forma anormal. E dependendo de onde está essa cicatriz, o indivíduo pode ter então essas manifestações. Então, se está próximo de uma área que controla a motricidade, ele vai ter então abalos motores. Ou se está próximo de uma área que processa alguma sensação do cérebro, o indivíduo pode ter alterações visuais ou mesmo alterações mais elaboradas, como, por exemplo, uma sensação de estranheza. O leigo, geralmente, ele associa a epilepsia ao acesso à crise, que é esse movimento que a gente chama de tônico-clônico generalizado. Mas, muitas vezes, a crise epilética, ela não necessariamente ela está associada com um movimento involuntário. Às vezes, uma percepção alterada da visão ou uma alteração súbita da consciência pode ser uma crise epilética.
Então, quer dizer que são lesões ou doenças que se manifestam dessa forma, né? Nem sempre de uma forma... As convulsões também entram...
Perfeito.
São essas crises.
As convulsões, elas, na verdade, é o que é mais comum, é o que o leigo conhece, né? Que é a convulsão que muitas vezes é o que nós chamamos de crise tônico-clônica generalizada, né? Ela pode ser, obviamente, decorrente de várias lesões, várias cicatrizes no cérebro, vamos dizer assim. Mas existe também todo um grupo de síndromes epiléticas que não existe lesão. Então, quando a gente faz os exames de imagem, não tem lesão. Mas a gente sabe, né, por entrevistar o paciente, entrevistar a família, que existe uma predisposição familiar. Então, existe... Também aqueles indivíduos que não tiveram meningite, que não tiveram trauma ou não tiveram uma alteração, por exemplo, no parto, mas que existe essa predisposição. Falar, meu pai também teve isso nessa idade que eu estou tendo essas crises. Então, existe um lado, vamos dizer assim, hereditário das epilepsias.
E é mais comum as crises epiléticas ou a epilepsia de uma forma que se mostra de uma forma diferente, ela é mais comum através de lesões ou de forma hereditária?
Não, então, as epilepsias sintomáticas, elas, obviamente, são bastante prevalentes naquelas situações em que a gente tem traumas. Então, os países em desenvolvimento, a gente sabe que a prevalência da epilepsia em países em desenvolvimento é muito maior do que nos países desenvolvidos. Se a gente assumir que todos fazemos parte de um pool genético, e se a causa hereditária ela fosse a mais prevalente, que isso deveria ser igual. Mas a gente sabe que nos países em desenvolvimento, ou porque a assistência perinatal não é tão boa, ou porque existe muito trauma, os traumas de trânsito, os traumas da violência urbana, ou mesmo as infecções que poderiam ser evitadas com um tratamento ou com vacinas, né? As infecções do sistema nervoso. Então a gente sabe que nos países em desenvolvimento a prevalência é maior. Isso mostra que essas epilepsias que são adquiridas, né, que nós chamamos de epilepsias sintomáticas, elas têm uma prevalência muito grande e particularmente nesse caso, são aquelas que a gente poderia remediar, obviamente tentando evitar com que o cérebro seja acometido por essas lesões. Então, quer dizer, o próprio pré-natal bem feito, o acompanhamento da criança nos primeiros meses de vida é crucial para que a gente consiga ter uma prevenção das epilepsias adquiridas.
E essas crises, a epilepsia, ela pode causar danos maiores ao cérebro da pessoa?
Pode.
Que tipos de danos?
Na verdade, é só imaginar um indivíduo que, por exemplo, tenha crises mensais ou crises semanais ao longo de muitos anos. Então, a gente sabe que a epilepsia, se não controlada, muitas vezes o indivíduo passa a ter queixas de, por exemplo, perda de memória, né? E outras alterações, por exemplo, da esfera psiquiátrica. São as comorbidades psiquiátricas que na população de indivíduos epiléticos ela é maior do que na população geral. Então existe o fato do indivíduo ter crises repetidas pode levar a um dano progressivo do cérebro e com o comprometimento funcional, né? Então, tem uma epilepsia, por exemplo, que é muito prevalente em adultos, que é a epilepsia do lobo temporal, invariavelmente os pacientes, quando chegam no consultório, eles queixam de problemas de memória. Então, eles têm dificuldade de lembrar coisas do dia a dia, nome de pessoas, e isso muitas vezes acaba comprometendo a qualidade de vida do paciente também, além das crises, obviamente.
Quer dizer, a pessoa tem esse tipo de sintoma, mas ela também tem aquelas crises mais conhecidas pelas pessoas. Ou não, ela pode ter só esse tipo de sintoma e ser uma pessoa com epilepsia.
Não, geralmente o que seria o impacto dessas crises ao longo da vida do indivíduo, né? Obviamente, os pacientes com epilepsia, o tratamento padrão é utilizar drogas que vão controlar essa instabilidade anormal do cérebro, tá? Então, em geral, essas drogas também têm um certo prejuízo, vamos dizer assim, elas comprometem um pouco o desempenho cognitivo. Então, existe uma preocupação cada vez maior de se utilizar drogas que sejam menos depressoras do sistema nervoso, né? E que tenham menos efeitos colaterais aí, no dia a dia. O indivíduo que tem epilepsia, ele pode ter crises, sei lá, uma crise por semana, que seriam 4 crises por mês, mas durante, quer dizer, o período que nós chamamos de período interictal entre uma crise e outra, na verdade, a gente identifica essas alterações cognitivas que, na verdade, acontecem fora das crises, né?
Sim. Seria um efeito colateral aí.
Seria exatamente o que nós chamamos às vezes de uma comorbidade, né? Uhum. O indivíduo tem esse problema, mas o fato dele ter essas crises ao longo da vida compromete, acelera os processos aí de perda de memória e às vezes até a interação social com as outras pessoas.
Isso pode evoluir para alguma outra doença mais danosa?
Aí fica um pouco mais difícil de... É óbvio que esses indivíduos eles vão ter um prejuízo de memória, né? Mas ainda não se ficou comprovado que, por exemplo, esses indivíduos tendem a ter, por exemplo, um processo de demência mais... a gente sabe que existem os fatores de risco para demência, né? E que são conhecidos, obviamente, então, o diabetes, a hipertensão arterial, são fatores de risco para a demência. No caso da epilepsia, a gente sabe que esses indivíduos eles têm um problema de memória, mas não significa necessariamente, né, pelo menos num quadro geral, numa epilepsia mais ou menos parcialmente controlada, que esses indivíduos teriam uma chance maior de desenvolver demência mais precoce. Uhum. Isso ainda não está comprovado. Mas é óbvio que a perda de memória é uma manifestação que acontece em outras doenças degenerativas.
Isso chega a prejudicar o paciente no trabalho, na sua vida cotidiana?
Eu diria até que o que mais prejudica o paciente que tem epilepsia e que não está conseguindo controlar as suas crises com medicamentos é o fato do indivíduo. Até hoje a gente não tem uma situação que a gente consiga prever quando que ele vai ter isso. Então, é muito comum a gente ver que essas pessoas acabam se retraindo de situações sociais ou de situações de trabalho por medo de ter essas crises, né? Muitas vezes não é só a crise tônico-clônica generalizada, né? Algumas das crises epiléticas o indivíduo ele pode se manifestar apenas como uma parada do comportamento. Quer dizer, as pessoas perguntam para ele e ele não responde. Às vezes a pessoa pode apresentar algum tipo de automatismo e a pessoa não se recorda disso. Então, é que muitas vezes o leigo chama de... Ah, doutor, me deu um branco, me deu uma crise de ausência. Mas imagine uma situação dessa no indivíduo numa fila de um supermercado, ou se é uma professora primária, né, tendo crise na frente de uma sala de aula, ou mesmo de um advogado numa
audiência.
Então, são situações em que... que são extremamente, podem ser socialmente extremamente embaraçosas e muitas vezes os indivíduos acabam se retraindo, né? As mães cujos filhos estão apresentando crise às vezes passam a ser super protetoras e isso acaba, na verdade, limitando muito a convivência desses indivíduos. Talvez essa seja um ponto que nós deveríamos sempre estar alerta e tentar combater, porque, na verdade, o indivíduo que tem uma crise por semana, e as crises geralmente duram 60 segundos, um minuto e pouco, quer dizer, do tempo de vida da pessoa, aquilo ali é muito, muito, muito restrito. Mas o impacto é muito grande. Pela morbidade que essas crises, porque às vezes o indivíduo pode estar tendo a crise num momento crítico, né? Então, é por isso que existe uma preocupação muito grande do paciente com epilepsia dirigir, por exemplo.
Sim. Né?
Então, que naquele momento da crise, muitas vezes ele não tem controle nenhum sobre a sua consciência, sobre o seu controle motor. Então, eu acho que esse impacto é um impacto, talvez que a gente não consiga dimensionar, porque no fundo fala, olha, mas isso aí provavelmente a duração de uma crise epilética provavelmente é muito menor do que uma pessoa que passou a manhã inteira com uma enxaqueca, né? Porque às vezes perde o dia, uma manhã inteira com enxaqueca. Mas é uma situação diferente, porque a pessoa que tem uma crise epilética, e às vezes a crise ela rebaixa a consciência, ele tem, na verdade, uma falta de... Ela não tem previsão de quando que isso vai acontecer.
Sem dúvida. Professor, e como que uma pessoa que esteja diante de uma outra pessoa com uma crise epilética, como que ela deve agir?
Então, isso é uma... Obviamente, da maior parte das vezes, a gente acaba orientando como que a gente deve agir quando, numa situação pública, alguém cai no chão e passa a ter uma crise tônico-clônica generalizada. Sim. Que é a mais... que a gente consegue identificar mais facilmente e obviamente, aquela que chama mais atenção. Existem alguns mitos que a gente deveria combater com relação a isso, né? É muito comum um familiar ou uma pessoa falar: não, olha, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o dedo na boca para tentar puxar a língua para ela não engolir a língua, né? Isso, na verdade, não... É impossível o indivíduo engolir a sua própria língua, né? Na verdade, no momento da crise tônico-clônica generalizada, a pessoa está tendo contração, obviamente, da mandíbula, mas o dedo ali, próximo do dente, próximo da língua, na verdade, aumenta muito a chance, do indivíduo se machucar por uma mordida involuntária e, inclusive, machucar a própria língua, porque ele, na verdade, pode servir ali como um anteparo do dente com a própria língua. Então, é óbvio que isso não deve ser feito, né? A primeira coisa, então, é tentar, se o indivíduo está num lugar, um local fechado, é afastar cadeiras, as mesas, principalmente os objetos que possam ter uma ponte aguda
e tudo, assim.
Porque no momento em que o indivíduo está tendo a contração involuntária, ele pode se machucar com isso. Então, afastar esses objetos, procurar desviar a cabeça para algum dos lados, porque durante uma crise tônico-clônica generalizada a pessoa saliva muito, né? Então, para que ele não aspire essa saliva e não tenha que se engasgar, né? Lembrar que em 99% das vezes essa crise vai durar um minuto, no máximo um minuto e pouquinho, né? Às vezes até menos. E que durante esse período, então, ele vai ter, a gente tentar impedir que a pessoa se machuque. E é óbvio que quando ela está voltando dessa crise tônico-clônica, dessa convulsão, a pessoa vai estar confusa. Uhum. Ela muitas vezes vai estar sonolenta, ela pode até ter uma perda do controle vesical, então ela pode urinar nas próprias roupas. Mas o mais importante é confortar, né? Se você tiver uma toalha, né, e a pessoa ainda está com a contração da cabeça, né, procurar funcionar como se fosse um travesseiro para a pessoa não se machucar, né, não machucar a cabeça.
Um apoio, né?
Um apoio. E à medida que a pessoa for, então, voltando, geralmente ela fica um pouco confusa, ela está sonolenta, assim, num estado semicomatoso, né? Mas confortá-la dizendo que, explicar para ela que ela teve uma crise e que agora está tudo bem e que ela está aqui, ela está toda segura e que a gente sabe que ela vai estar muitas vezes com uma certa fraqueza ou dor no corpo, ou às vezes uma cefaleia, que é muito comum depois de uma crise, mas dizer que a gente vai confortar e se tiver alguma pessoa que a gente possa entrar em contato, então confortar a pessoa, mostrar que ela está em um determinado local, porque a pessoa ela não vai se lembrar direito.
Uhum.
E que muitas vezes perguntar se por acaso ela deixou de tomar a medicação, né? Mas a primeira interação com a pessoa é tentar confortá-la e tentar aos poucos orientar, né? Lembrar que muitas vezes a pessoa não está com a capacidade nos primeiros minutos depois da crise de se comunicar, né? Às vezes ela tem dificuldade de achar as palavras, uhum, né? Tem dificuldade de falar, de entender um pouco, então tem que ter um pouco de paciência. E obviamente, se o profissional, se a pessoa, ela eventualmente pode comunicar aí o SAMU ou um profissional médico dizendo: olha, eu estou aqui, o indivíduo teve uma crise, né? Já está voltando, né? Muito, mas muito raramente essa crise ela não para. Né?
Ela pode se estender, então. Pode ser uma crise mais longa.
É uma crise prolongada. Felizmente, isso é pouco frequente, mas é o que nós chamamos de status epilético. É como se fosse uma crise prolongada. Às vezes é uma crise, então, que ela, aí sim ela demanda um chamado de urgência, né? Então, chamar a ambulância, o 190, e levar para um serviço de emergência, porque essas crises prolongadas podem levar um risco importante de um risco de vida. A pessoa precisa ser acompanhada aí num serviço de urgência para tentar interromper a crise.
Tá, esse tipo de... isso que pode ocorrer durante essa crise, essa longa crise, né? Pode levar aqui, professor, exatamente.
Bom, uma crise prolongada, né? Enquanto a pessoa está tendo crise, ela está tendo, então, aquelas descargas, né, no cérebro, né, hipersíncronas, e aquilo ali, o que está acontecendo no cérebro é o nível da sinapse, obviamente são sinapses excitatórias que estão reiteradamente se despolarizando, né, descarregando, e aquilo ali pode ter, na verdade, levar a danos cerebrais mais importantes que uma crise isolada que dura um minuto. Então o indivíduo pode ter problemas de memória importantes, né? É obviamente que uma convulsão prolongada ela pode também levar a alterações circulatórias, né? Então é uma situação que nós precisamos ventilar a pessoa, porque na verdade se configura uma emergência médica importante.
Pode levar ao coma, pode levar a situação de imobilização, de perda de memória,
Pode levar ao coma, pode levar a situações...
Pode trazer danos permanentes para a pessoa, de mobilização,
pode,
de tudo?
Pode. Felizmente, isso daí não ocorre com mais de 99%. Na verdade,
são casos raros.
Né? São situações incomuns, né? Quando que isso pode acontecer, né? As situações que a gente sabe que as situações que podem levar ao status epiléticos. Em geral, a gente tem que lembrar que pode ser que tenha uma causa ativa no cérebro que está desencadeando isso. Então, isso pode acontecer nas encefalites. Né, nas encefalites. Então, o indivíduo, na verdade, ele pode inaugurar com um quadro desse muito grave. No paciente que tem epilepsia, que tinha suas crises que duravam um pouco e que passou a ter isso, geralmente isso pode acontecer, por exemplo, com uma interrupção súbita da medicação. Então, o indivíduo vinha conseguindo um controle razoável, né, tinha poucas crises, e de repente ele para subitamente de tomar a medicação, então ele pode, na verdade, ter uma descompensação das crises.
Professor, o que é a epilepsia silenciosa?
Esse é um termo que no meio médico a gente não utiliza muito. O que, na verdade, nós conhecemos é alguns tipos de epilepsia que muitas vezes o leigo não pelo fato de não ter uma crise tônico-clônica generalizada, o indivíduo muitas vezes não reconhece que tem aquilo. Então, é muito comum, às vezes, a gente acompanhar indivíduos que vão ao médico, vão ao neurologista, porque tiveram uma crise mais forte, vamos dizer assim. E que, antes disso, na entrevista, a gente acaba dizendo, doutor, de fato, às vezes eu tinha essa sensação, às vezes um desconforto epigástrico, ou às vezes uma sensação estranha, às vezes me davam breves apagões, mas eu achava que aquilo ali não era uma coisa assim, né? Então, às vezes, na verdade, o indivíduo desconhece que isso pode ser uma crise epilética. Então, isso eventualmente pode... É uma situação que eu diria que não é silenciosa, mas passa despercebida para o indivíduo. Outras vezes, né, isso pode acontecer, por exemplo, na epilepsia de ausência infantil, que é uma epilepsia, então, que tem um caráter familiar, e que as crises são muito breves, né? Às vezes, na verdade, a criança está brincando, ela está na escola, e de repente ela para, como se ficasse piscando os olhos, e nesse momento ela tem o que de fato a gente usa, o termo médico, é uma ausência. Então a criança, se está no meio de uma... A professora está dando um ditado, ou se está dando uma aula, a criança tem como se fosse lapsos, verdadeiros brancos, né? E que, na verdade, às vezes a mãe diz, olha, o meu filho está tendo um mau desempenho escolar. E, na verdade, a gente vê que, na verdade, pode ser uma crise que ainda não foi percebida pelos pais ou pelos professores, né? Outras situações, e que às vezes também acontece numa outra epilepsia, que é a epilepsia mioclônica juvenil, é que, na verdade, às vezes o jovem, principalmente então, acontece então no, na segunda década de vida, ou quando o indivíduo é adolescente, mas ou está próximo da faculdade, né? E que pela manhã ele às vezes tem alguns choques, né? Isso costuma acontecer muito pela manhã. Então, às vezes, ele está tomando café e ele tem como se fosse um abalo, joga o café no irmão ou na mãe, ou às vezes quando está escovando o dente, né? Então, que é um abalo mioclônico pela manhã, e que muitas vezes a mãe procura porque, numa dessas vezes, ele teve uma crise tônico-clônica generalizada. Aí vai no médico, a gente, bom, ouve a história, fala assim, mas antes, por acaso tinha esses choquinhos? Ah, doutor, ele tem direto isso. Uhum. Então, na verdade, o que eu entenderia aí por situações em que o indivíduo pode apresentar uma crise, mas ela ainda não foi diagnosticada, né? Não foi, não diria silenciosa, mas ela que não foi percebida pelo próprio paciente ou pelos familiares.
Certo. Professor, então a epilepsia, a gente pode dizer que ela tem cura? Ou ela existe um tratamento contínuo?
Olha, a epilepsia, na verdade, assim, não dá para dizer a epilepsia. São, na verdade, a gente, como eu já mencionei, a gente tem várias síndromes epiléticas. Algumas que têm um caráter hereditário, familiar, né? Outras que são decorrências dessa cicatriz, que, né, ou dessa agressão no cérebro, que são as epilepsias sintomáticas. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com esse universo. Há algumas epilepsias, na verdade, que são, por exemplo, algumas familiares que são epilepsias benignas, né, de fácil controle, né, a gente consegue controlar muito fácil com remédio, às vezes tem uma idade para começar e até uma idade para terminar. Então, por exemplo, a epilepsia benigna com holândica, né, com pontas centrotemporais, que é um diagnóstico bem definido, que a gente, o eletro mostra isso pra gente, a clínica mostra, às vezes tem uma idade para começa lá na idade pré-escolar, em geral, com 14, 15 anos, o jovem, a criança vai ficar sem remédios e vai não ter mais isso ao longo da vida. Outras são de muito fácil controle, a gente usa a medicação antiepilética às vezes por alguns anos, e depois, se o indivíduo deixou de ter crises, a gente pode ir tirando a medicação e o indivíduo vai ter uma vida completamente normal. Outras, a gente vai ter um cuidado maior, né? Se aquela, principalmente as epilepsias em que a gente sabidamente conhece que tem uma cicatriz, ou que tem lá uma malformação do desenvolvimento cortical no cérebro, que a gente sabe que a crise começa naquela região, o nosso cuidado, mesmo que a epilepsia seja controlada, a gente provavelmente vai ser muito mais cauteloso em retirar a medicação. Mas a epilepsia tem cura, né? A gente tem um espectro dos pacientes de epilepsia que são bastante benignos, né? A gente conhece indivíduos, então, na história aí na história brasileira, na história universal, que são indivíduos que tinham epilepsia, né? E que levavam vida absolutamente normal. E outros casos, que são os casos que talvez correspondam aí a 20 e poucos por cento, são aqueles então que, mesmo com a tentativa de usar várias medicações antiepiléticas, ele não consegue um controle satisfatório de crise. nesses casos é que muitas vezes está indicada uma avaliação para ver se é possível fazer uma cirurgia.
Professor João Pereira Leite, professor titular do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, também orientador do programa de pós-graduação em Neurologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Ambulatório de Epilepsia de Adultos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Conversei com ele, falamos sobre epilepsia. O assunto não acabou. Eu cortei o professor justamente falando da cirurgia, porque ele é especialista em cirurgia para epilepsia, né, professor? Nós vamos continuar isso num próximo programa, professor. Muito obrigado por todos os seus esclarecimentos.
Será um prazer, Mel. Eu agradeço, então, a audiência de todos e muito obrigado.
Muito obrigada. Contamos aqui com a colaboração da estagiária Giovana Greppi. Se você tem mais alguma dúvida, aproveite que a gente tem um segundo programa aí, tá bom? Escreva para nós no imprensa.rp@usp.br. E se você tiver uma sugestão também de um outro tema, mande para a gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima terça.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.